E o calendário também nós temos que avaliar. Existem algumas ponderações que elas são efetivas. Há uma proposta aqui de um número X de partidas. Os clubes entendem que esse número de X não é ideal, nós queremos por atleta, né? Porque nós temos um estudo de que o atleta que mais jogou fez 51 partidas aqui no Brasil no ano passado. Eles defendem um número X. É isso mesmo, Ricardo, eu tenho esse estudo, posso te passar depois. Então, nós temos que ter essa preocupação com relação também, porque os clubes são fonte de receita. Né? Evidentemente, nós temos que estudar a questão orçamentária. Eu acho muito importante a questão de 70% da receita de pessoal ser um limitador dentro dos orçamentos. É evidente que vai cair o salário dos jogadores também. Mas o Fernando deu uma declaração um dia interessante sobre isso. Ele falou que o futebol, o salário é mercado. E é verdade, né, Fernando? É mercado. Agora, se os clubes todos trabalham dentro de uma linha de 70% do seu orçamento aplicar no pessoal, no futebol, e só isso que ele pode fazer, a tendência é que os clubes maiores, evidentemente, vão investir mais, até porque eles têm receita maiores. Mas há um equilíbrio maior dentro do conceito financeiro dos clubes. Então, nós precisamos ter uma regra muito clara dentro dos orçamentos para que a gente não tenha déficits absurdos que hoje acontece. Hoje nós temos clubes com déficits enormes. Eu não vou citar aqui clubes porque seria antiético e leviano. Mas os senhores que convivem no futebol sabem a dificuldade que alguns clubes vivem e que, por força de uma imposição da arquibancada, acabam fazendo contratações que depois não podem cumprir seus contratos. O que leva à inadimplência. O que leva, hoje, na Justiça do Trabalho, um passivo absurdo, enorme, que nenhum clube praticamente tem. Então, senhor presidente, dentro de uma síntese e agradecendo mais uma vez essa oportunidade, eu queria registrar a importância dessa comissão, a importância do trabalho feito pelas pessoas envolvidas, inclusive as propostas aqui do próprio bom senso, pensamento voltado dentro de um consenso que todos nós temos que nos unir para a melhoria do futebol brasileiro. Eu acho que essa é a grande razão e o grande objetivo dessa comissão e, principalmente, dessa audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor Wilson, representante da Confederação Brasileira de Futebol e chefe de delegação da nossa seleção à Copa do Mundo. Só avisando, um minuto antes de terminar, essa campainha que toca é para este aviso. Os senhores expositores aqui, fiquem à vontade, essa mesa tem a tolerância que vai além da campainha. Então, não se preocupem, doutor, desculpe não ter avisado anteriormente, doutor Wilson, mas os senhores conferencistas aqui fiquem assim avisados que tem desta mesa e desta presidência toda a tolerância para vossas exposições. Doutor Sérgio Gomes Veloso, secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, nosso segundo expositor, fique à vontade para a vossa exposição.
Bom, bom dia, senhor presidente, bom dia a todos, a todas. Não vou fazer bem uma exposição, vou relatar o que vem acontecendo em relação a esse momento importante que, a nosso ver, o futebol brasileiro pode tomar. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas ao senhor presidente, aos convidados aqui da mesa e aos presentes, pela ausência do nosso secretário Toninho Nascimento. Ele teve uma agenda no Rio de Janeiro, já previamente marcada, por isso não pôde estar aqui. E eu vou tentar colaborar com os trabalhos desta manhã. Nós, do Ministério do Esporte, desde final de 2013, vimos mantendo um contato constante com os clubes e com o Bom Senso Futebol Clube em reuniões a respeito do tema do projeto. Começou com o Proforte, do deputado Vicente Cândido, a autoria do deputado Vicente Cândido, e ultimamente, o substitutivo do deputado Otávio Leite. Inclusive, o próprio ministro Aldo Rebelo esteve em uma reunião na sede do Bom Senso para discutir e traçar algumas diretrizes a serem trabalhadas. Recentemente, esse encontro do Bom Senso com a presidente Dilma foi uma iniciativa do nosso ministro Aldo Rebelo para que ela tomasse conhecimento, né, do que o Bom Senso estava defendendo. Dessa reunião, três pontos ficaram muito nítidos a serem trabalhados. A questão da aprovação da lei da responsabilidade fiscal dos clubes. Como bem disse o Wilson, não se pode falar em financiamento se nós não alinharmos esse financiamento com uma contrapartida dos clubes na questão da governança, da gestão, porque... E um fato que é de bastante relevância, que esse compromisso conste do regulamento das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. O segundo ponto, estou relatando o encontro dessa semana com a presidente Dilma, é a participação dos atletas nas assembleias das entidades. Esse assunto começou na MP 620, que se transformou na Lei 12.868, de outubro de 2013. Ontem, o Toninho, nosso secretário, conversando, acho que me parece, com o Ricardo do Bom Senso, ligou a tratar desse assunto, e o que nós vamos fazer já na semana que vem, nós teremos que levar esse assunto à nossa consultoria jurídica, para ver da viabilidade, se é possível se fazer alguma regulamentação em cima do decreto. Enfim, é um assunto que merece uma apreciação jurídica, tendo em vista até o próprio texto da nossa Constituição. E um terceiro ponto foi a criação de um grupo de trabalho para desenvolver um plano nacional de desenvolvimento do futebol. Esse foi outro ponto que ficou delineado na reunião com a presidenta. Esse grupo de trabalho, nós vamos agora, isso aconteceu essa semana, e é óbvio que o Ministério do Esporte, o interesse do Ministério do Esporte é fazer com que o futebol, movimentando as cifras que movimentam e com a possibilidade de crescimento que isso pode ocorrer, que haja um entendimento entre clubes, entre atletas, para o futebol como um todo sair ganhando. Falando especificamente da lei de responsabilidade fiscal, que, a nosso ver, já contempla basicamente 80% que vem sendo discutido do final do ano passado para cá. E me parece que contempla tanto ao que os clubes estão falando, quanto ao que os atletas e representantes do Bom Senso estão falando. Na questão da responsabilidade fiscal, quando se fala em gestão e transparência, são 10 pontos que eu me permitam que já estão contemplados no projeto. Apresentação obrigatória dos CNDs com um mês antes das competições, sob pena de rebaixamento. Esse é um ponto. Cumprimento e regular pagamento dos contratos de trabalho dos jogadores e funcionários. Responsabilidade pessoal dos dirigentes. Proibição do aumento do nível de endividamento. Proibição de antecipação de receitas de qualquer natureza que ultrapasse o fim do mandato. Implantação de sistema único padronizado para todos os registros contábeis. Obrigatoriedade da publicação anual das demonstrações financeiras em sites da entidade. Controle de déficit financeiro. Limite de 4 anos para o mandato de presidente com uma única recondução. instituição de comitê de acompanhamento da execução das regras estabelecidas, com representantes dos clubes, jogadores, patrocinadores, imprensa e o bom senso e o poder executivo. Essas medidas, elas são o marco da contrapartida para o refinanciamento. E nós acreditamos que nós vivemos uma oportunidade única, como disse o presidente Wilson, de passar, de ter um marco zero para o futebol brasileiro. Há diversos estudos que demonstram que o futebol hoje, com a cadeia produtiva como um todo, gera receita na ordem de 11 bilhões de reais, com emprego na faixa de 380 mil empregos. Estudos demonstram que esses números podem, isso representa 0,2% do PIB brasileiro. Estudos demonstram que, se você trabalhar a questão do calendário, que é esse terceiro ponto, se você trabalhar a questão da gestão dos clubes, esse número pode chegar a 60 bilhões, com 2 milhões de empregos gerados, com 1,2% do PIB nacional. Então, esse setor, presidente, ele tem uma representatividade relevante na nossa economia. E nós, como Ministério do Esporte, estamos atentos a que isso possa acontecer para que o futebol tome um caminho diferente em relação ao que nós temos visto acontecer há anos. Então, presidente, nós achamos de suma importância que, embora ainda tenham assuntos a serem discutidos, que são assuntos complexos, como o calendário, realmente merece um estudo aprofundado, ouvindo todos os entes envolvidos. E eu acho que nós temos que registrar também que nós não podemos esperar que essa mudança do calendário tenha efeitos a curto prazo. Não vai ser a curto prazo. Nós temos que plantar agora, mas são resultados que nós vamos ver a médio e longo prazo. Não tem uma mudança de um calendário, de uma situação que você vai ter resultados imediatos. Nós temos que ter isso bem claro. E nós não podemos perder essa oportunidade de fazer com que isso aconteça. Então, nós estamos acompanhando de perto, senhor presidente, e dando a nossa contribuição dentro das nossas competências para que o futebol brasileiro realmente chegue ao patamar que ele merece. Eu não vou me alongar, não vou usar os 20 minutos, eu estarei aqui à disposição para continuar os trabalhos dessa audiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Sérgio. Mauro César.
Bem, bom dia a todos, senhor presidente, a todos presentes. Eu primeiro queria fazer aqui um registro, é um documento, informe da Previdência Social. Quem me passou foi o companheiro Zé Cruz, um pouco antes, logo chegamos aqui. Esse informe tem o seguinte título: Os Clubes de Futebol e a Previdência Social, assinado por Vinícius Carvalho Pinheiro, secretário da Previdência Social, João Donadan, coordenador-geral de Legislação e Normas, e Andréa Correia Barreto, então coordenadora da Secretaria de Previdência Social. Eu vou ler só o primeiro parágrafo do texto, que diz o seguinte: a Previdência Social tem dedicado atenção especial ao aperfeiçoamento da fiscalização e da arrecadação das contribuições dos clubes de futebol profissional. Nesse setor, a sonegação e a inadimplência são problemas generalizados. A maioria dos clubes não possui patrimônio próprio e, além disso, os responsáveis pela administração têm mandato temporário. Por serem constituídos como associações, seus dirigentes não respondem pessoalmente pelas dívidas dos clubes, tornando-se o recolhimento da contribuição devida à Previdência Social uma obrigação secundária. Isso é de outubro de 2000, ou seja, tem praticamente 14 anos. Esse é um cenário que não se modificou. E os clubes tiveram várias oportunidades aí de reduzir ou de eliminar essas dívidas, Em alguns momentos, quando querem, os clubes pagam dívidas, Acho que o exemplo mais claro, no momento, é o do Flamengo, o time mais popular do Brasil e também apontado várias vezes como o maior devedor. Segundo o dirigente do Flamengo, desde que o Eduardo Bandeira de Mello, atual presidente, assumiu o cargo, né, de presidente do clube no começo do ano passado, o Flamengo pagou 162 milhões, 162,3 milhões de dívidas, com o governo. Isso em menos de 17 meses. O Flamengo precisou fazer uma renegociação para obter os certificados de negativos, né, que permitiram ao clube, por exemplo, ter o patrocínio da Caixa Econômica Federal. Então, me parece bem claro que, de fato, é preciso haver uma responsabilização, como o presidente disse. Isso é fundamental. E há que se discutir amplamente se os clubes, de fato, têm que ter mais uma chance, e outra chance, e outra chance. Até quando os clubes brasileiros terão tantas chances? Existem situações no Brasil em que alguns clubes contratam jogadores caríssimos e não pagam os impostos. Por quê? Porque um clube consegue desembolsar uma quantia estrondosa para trazer um jogador que está no exterior, seja ele brasileiro ou estrangeiro, e, eventualmente, não paga os impostos que deveria. Então, acho que essa é uma questão que não pode ser discutida, creio, sem que nós analisemos todo o contexto, ou seja, lá de trás, todo o histórico, não só o momento atual, porque existe um histórico, existe todo um passado. Isso não começou de uma hora para outra e, evidentemente, isso não vai se resolver num curto prazo. Sobre o calendário, eu preparei aqui o material. Evidentemente, não existe mundo ideal, né? Mas no futebol, pelo menos na minha opinião, o que mais se aproxima disso é o calendário inglês. O Brasil teve a chance de começar a sua própria liga em 1987, com a Copa União. Muito confusa, é verdade, com critérios absolutamente discutíveis na seleção dos clubes que participaram da competição e que até hoje era polêmico sobre quem é o campeão brasileiro daquele ano. Mas não é essa a questão. Foi uma oportunidade porque, naquele momento, a CBF, então, ela se disse incapaz de organizar o campeonato e os clubes tomaram conta e fizeram o campeonato. E perderam a oportunidade, perderam o chamado bonde da história, porque a Premier League, que é hoje a liga mais rica do planeta, ela foi criada 5 anos depois, em 92. O Brasil estava 5 anos à frente e não aproveitou. Depois o campeonato voltou a ser organizado pela CBF e até hoje temos um campeonato que tem incontáveis problemas, né? Que está muito distante de ser um modelo, de ser uma referência, por razões diversas. Então, a estrutura hoje do futebol inglês é a seguinte: Premier League, 20 clubes, é uma liga com vida própria, como eu disse, é a mais rica do mundo. Para os senhores terem uma ideia, no último sábado, 2 times da segunda divisão disputaram no estádio de Wembley, que é o maior estádio da Inglaterra, diante de quase 90 mil pessoas, que é um público que nem a final da Copa do Mundo vai ter, porque nenhum estádio brasileiro comporta tanta gente. A última vaga na Premier League para a temporada 2014-2015. Em jogo, algo em torno de 120 milhões de libras, que é quanto o Queen's Park Rangers deve receber ao longo da temporada por ter conseguido a classificação. Isso entre direito de televisão, patrocínio, bilheteria, é outro mundo, né? Esse acesso ele tem um peso estrondoso, é algo que não dá para medir. Segundo a Deloitte, é a maior premiação que um time pode receber por um triunfo, por uma vitória. Nada se compara, nem Copa do Mundo, nem Liga dos Campeões da Europa, muito menos Copa Libertadores, que, aliás, paga muito pouco. Então, é impressionante que um acesso da segunda para a primeira divisão consiga representar tanto. Então, a Premier League, ela não é administrada pela CBF, entre aspas, inglesa, que é a FA. Ela tem vida própria. E abaixo também, a Football League cuida da segunda, terceira e quarta divisões, essas com 24 clubes, sempre com acesso de 3 times e queda de 3 times. E só a partir da quinta divisão, a Conference, que é a última divisão de âmbito nacional, é que a FA se envolve. Ela passa a participar do controle das competições, ou seja, como a CBF faz aqui com os campeonatos que temos. Então, você tem a quinta divisão, com 24 clubes, evidentemente acesso para a quarta, queda para a sexta, e aí começa a parte que eu acho que é a mais interessante. É claro que o Brasil é um país muito grande, muito maior do que a Inglaterra, e que, em tese, é muito mais complicado você fazer a regionalização dos campeonatos. Mas eles fazem isso lá. Para eles também é complicado. Não há como você ter um time da quinta, sexta, sétima, oitava divisão, um time de Southampton no sul, jogando contra um time de Newcastle do norte. Não dá para ficar colocando esse pessoal num trem, viajando 4, 5 horas e pagando hotel. É inviável economicamente. Então, eles jogam campeonatos regionais. Então, a sexta divisão já tem 2 divisões, a norte e a sul. Na sétima, a divisão já é maior ainda. E já são 140 times nesse bloco, né? Da quinta, sexta e sétima divisões. 72 no bloco ali da segunda até a quarta. A oitava divisão já é um negócio meio assustador, né? Porque já são 6 campeonatos com diferentes regiões do país. todos com 22 clubes. Aqueles que conseguem melhores campanhas disputam playoffs, mata-matas para terem acesso para a sétima divisão. E todo mundo jogando o ano inteiro. O calendário inteiro que vai de agosto a maio. Ninguém fica parado. Não acontece lá o que há aqui no Brasil. Essa situação como, por exemplo, agora, recentemente, o Misto de Cuiabá, é bom até lembrar, né? O Misto é um grande clube tradicional de Cuiabá. Cuiabá é uma das sedes da Copa do Mundo. O Misto foi eliminado da Copa do Brasil, jogando contra o Santos. E o Rui, o jogador Rui, conhecido como Rui Cabeção, todo mundo que acompanha futebol sabe quem é, que esteve essa semana aqui com a presidente, inclusive, junto com o pessoal do Bom Senso, os demais jogadores, ele deu uma entrevista para a gente lá da ESPN, na saída de campo, uma entrevista até muito impactante, porque ele dizia que vários companheiros dele, a partir daquele momento que o clube foi eliminado da Copa do Brasil, vão trabalhar em outras funções, porteiro, segurança, padaria, enfim, vão procurar outros empregos, porque não podem continuar jogando como profissionais de futebol, porque não tem emprego, porque não tem campeonato para jogar, porque o Misto não consegue manter um calendário ao longo do ano. E estamos falando de um clube de uma capital que é sede da Copa do Mundo. Não estamos falando de um pequeno clube do interior. Evidentemente, esse cenário pode ficar ainda pior em outras regiões. Outro ponto importante, né, a regionalização que eles fazem, quanto menor a divisão, menor a abrangência geográfica, né, como dizíamos. Da quinta até a 11ª divisão, a Football Association FA, ela participa, administra. Todos os times podem, em tese, subir ou descer de divisão. O critério de acesso e decesso é muito claro. E mesmo as ligas menores têm patrocinadores, né? O Banco Barclays patrocina a Premier League. A SkyBet, que é de apostas, né, que lá é legalizado, patrocina a Football League, segunda até a quarta divisões. Aí uma empresa do ramo de pagamentos pela internet patrocina a quinta e a sexta. A Evostik, que é uma empresa de colas e adesivos. Depois a Riemann, que é uma rede de papelarias. E essa empresa Calor League, Calor League, no caso Calor, é a empresa League, é a liga que ela patrocina, é uma empresa da área de aquecedores e etc. Ou seja, até as empresas vão mudando de perfil, mas patrocinam os campeonatos. Até a 8ª divisão, você tem campeonato com o nome do patrocinador. A exemplo da Barclays Premier League ou da Série A, TIM, que a TIM patrocina na Itália. Ou como aqui no Brasil também, os campeonatos principais já têm também os seus patrocinadores.